muito obrigado ao CLCEN pelo convite. Eu tiro o meu chapéu e eu uso ainda hoje. Do CLCEN. Muito obrigado pelo convite. Eu queria ler para vocês o versículo de 1 Pedro 2:9, um versículo muito conhecido a todos, onde diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o nosso coração diz amém. Eu queria hoje sublinhar aquela palavra sacerdócio real. Nós somos sacerdotes. A última vez, quando tive o privilégio de estar numa reunião dos CLCEN, eu só mencionei um versículo que era muito importante para nós, que está dentro das nossas alianças, Isaías 41:10. E hoje eu quero mencionar uma mensagem que eu vi, creio que foi no ano 1947, quando eu estava estudando na Suíça, no Instituto Bíblico. E o diretor era um judeu messiânico e a esposa dele era alemã. Eles tinham saído da Alemanha por causa de Hitler, se refugiado propriamente na Suíça, e lá eles começaram um instituto bíblico onde tive o privilégio de estudar, de 1947 até 49. Agora, eu não me lembro de quem pregou sobre esse trecho em Levítico 8, diretor da escola, ou a esposa dele. Mas, de qualquer forma, era uma mensagem que tem me ajudado muito durante o meu ministério, Levítico 8, sobre a consagração de Arão e de seus filhos. Por isso eu li aquele versículo que somos sacerdotes também, e de focalizar esta mensagem da palavra de Deus, que somos sacerdotes e que Deus nos quer dar hoje à noite, vamos dizer, uma aula de recuperação, porque essa mensagem tem sido para mim também uma aula de recuperação durante a minha vida. Eu não me lembro quantas vezes eu preguei sobre esta mensagem, mas foi muitas vezes, especialmente quando fui convidado para falar a obreiros ou pessoas que de alguma forma estão envolvidos na obra do Senhor e quem não é. Agora, esta mensagem de Levítico 8 e 9 é uma mensagem na palavra de Deus muito complexa, porque fala sobre a ordenação de Arão e de seus filhos para o sacerdócio. E tem muito simbolismo, muitos símbolos. Eu só quero focalizar em 4 passos que são dentro desse ritual da ordenação. Estão como 4 passos básicos de uma escola de primária. E quando você está servindo numa escola, eu também comecei como professor no primário. E eu gostei, como gostava de ajudar estas crianças. Agora, o primeiro passo, porque são 4 passos propriamente no centro dessa mensagem, o primeiro passo desta aula de recuperação está em Levítico 8, 23. E você devia se lembrar, é uma ordenação dos, a gente podia dizer, dos abençoadores. É uma escola de bênção, mas não para receber uma bênção somente. É muito bom querer receber uma bênção, mas o Senhor Jesus disse que é melhor dar do que receber. Então, aqui estamos na escola dos abençoadores. Veja bem o que é um dos primeiros símbolos desta inauguração, desta ordenação destes abençoadores do Velho Testamento. É Levítico 8, 23, onde a palavra de Deus nos diz que Moisés imolou, quer dizer, o carneiro da consagração, imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Eu quero dizer, francamente, geralmente, quando eu estava pregando em alguma igreja, eu tentava de reunir quatro crianças em frente do púlpito para me ajudar. E dois meninos e duas meninas, assim da idade da escola primária. E para esse primeiro passo, eu sempre, então, indicava a menina, porque as mulheres sabem muito bem o que é mais, melhor do que nós homens, o que é purificação. Por isso eu chamei uma das meninas. E veja bem o que aconteceu com Moisés e com Arão. Ele pegou um pouquinho de sangue daquele cordeiro, colocou um pouquinho na orelha direita, depois no polegar da mão direita, depois se abaixou e colocou um pouco de sangue no dedo maior do pé direito. Sabe, você sabe muito bem, estudando a palavra de Deus, sempre tenho de fazer duas perguntas propriamente. O que está escrito, para entender bem o que está escrito, e em segundo lugar, perguntar o que significa. Agora, o quadro é claro, sangue quase por todo o corpo. Não, você diz, não, somente na orelha, e somente no dedo, e somente no dedo do pé. Mas quer dizer que Deus estava pegando um pas pro toto, colocou em umas partes, simbolizando que o corpo inteiro devia ser coberto com sangue. Porque o primeiro passo para obreiros de Deus serem abençoadores é a purificação. E nós precisamos desta purificação. Se você pensar que não precisa da purificação, se lembra que aqui estamos na purificação dos servos de Deus. E se você não pensar que é necessário você receber esta purificação, se lembre que só ocorre mais uma vez no Velho Testamento esta purificação inteira. É a purificação dos leprosos. Então nós, como obreiros, alunos do SEM, temos de entrar na fila dos leprosos, para serem purificados pelo Senhor. Ele quer purificar o nosso ouvido, a nossa mão, o nosso pé. O que estamos ouvindo, o que estamos escrevendo e fazendo e por onde nós andamos. É bom verificar isso, irmãos. É claro que quando ele colocou alguma coisa no ouvido, ele quer dizer também: o teu ouvido está debaixo do sangue do cordeiro. Muitas pessoas, especialmente, creio eu, às vezes, obreiros também, gostam de ouvir elogios. Irmãos, cuidado. Porque pode ser que você chegue a não servir bem quando você só está esperando elogios dos homens. O nosso elogio vem de Deus. Isso é importante. Se alguém te dizer, então, muito bem, então digo muito obrigado, ou não diz nada, ou devolve logo a Deus e diz que você recebeu do Senhor. Mas também quando está no ouvido, quer dizer que todos os sentidos, quantos queridos irmãos têm caído por causa de outro sentido, por causa não de ouvir, mas de ver. O que é que você está usando, vendo no teu computador? Tem também programas que não convêm. Aceita o sangue do Senhor sobre os teus olhos. Tudo, irmão, todo o corpo. O que fizer, por onde andar, sempre. Porque a palavra de Deus no Novo Testamento diz tão claramente em 2 Coríntios 7, versículo 1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E como é necessário este sangue sobre o nosso corpo. E imagine, se não usar a purificação, daí vai trabalhar na obra do Senhor com mãos sujas. Já viu uma enfermeira cuidar de uma ferida grande assim com mãos sujas? Daria uma infecção terrível. Quando Deus nos chama para a sua obra, irmãos, passamos por esta purificação diária, aceitando o sangue do Senhor Jesus no nosso ouvido, no nosso dedo, no nosso pé, nos nossos sentidos, no que fazemos e onde nós andamos. Quem de vocês aceita de novo esta purificação do Senhor sobre o seu corpo? Diga amém. 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 O segundo passo está em versículo 26, 8, 26, onde diz também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Consagração. Você entende o quadro? O que é que você tem nas mãos? Deus colocou os dons na tua mão. O que Deus quer? Ah, você diz, eu não estou contente com os meus dons. Não contente? Você está olhando para os dons dos outros? Você não é responsável pelo dom que Deus não lhe deu. Unicamente pelo dom que Deus lhe confiou. Mas o que tem de acontecer com esses dons? Tem de ser levantado para o céu como uma oferta queimada. E depois, Moisés o tirou das mãos deles e o colocou no altar. Naquele instituto bíblico onde estudei na Suíça, ele tinha o costume de colocar alguma coisa no verso do diploma. E o nosso companheiro de quarto era o sobrinho de Corrie ten Boom. E ele era o Pedro, e ele era um músico consumado, realmente. E por ser companheiro de quarto, eu vi o que estava no verso do diploma dele. E lá disse, Pedro tem um dom. E ele o colocou no altar. Maior elogio não tinha. Cuide dos dons que Deus lhe deu, irmãos. Cuide. Eu me lembro que, trabalhando no Paraná, eu percebi tanta doença, porque eu senti com as mãos. Quando alguém estava doente, ou com tuberculose, ou com a anciana, eu queria ter um dom, assim, de curar. E eu disse, falando uma vez, aliás, sentando na Kombi de noite, depois de uma reunião, de repente eu ouvi uma voz atrás de mim que disse, boa noite, Pastor Francisco. Eu me assustei, olhei, Mas era um irmão que a gente só pode ver no escuro quando ele abre a boca para rir. E depois eu conversei com ele. Eu disse: irmão, eu gostaria tanto de receber o dom de curar, porque eu noto quando as pessoas estão doentes. Ele disse: esse homem que era trabalhador na lavoura, ele disse: Pastor Francisco, cuide do dom que Deus lhe deu. Cacetada em cima do pastorzinho. Foi uma bênção. Cuide do dom que Deus lhe deu. Você não é responsável pelos dons que não tem, mas somente pelos dons que você tem. Use-o. Levanta-os para os céus, não para a tua glória. Barbaridade, que seria triste, né? Mas para a glória de Deus. E coloque no altar. Porque diz a palavra do Senhor em 1 4, versículo 7: O que não tem, o que tens que não tenhas recebido, o que tens que não tenhas recebido, claro. Então, pode devolver ao Senhor para a sua glória. Os dons no altar. Primeiro passo era purificação. Segundo passo é consagração. Quem quer se consagrar de novo ao Senhor, diga amém. Amém. O terceiro passo está lá em versículo 30, Levítico 8, 30. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos. É interessante. Tantas vezes nesse versículo a palavra vestes. Qual é o cargo que você está ocupando? É como se fosse uma roupa que a sociedade ou a igreja ou a comunidade, qualquer grupo, colocou sobre você. São as suas vestes do ofício. E o que é que acontece com esse terceiro passo da consagração? O primeiro era purificação, o segundo era consagração, e agora é unção. Unção. O que é que ele está usando para ungir? Ele usa óleo e sangue. Neste versículo não é tão claro, mas sabemos daquele outro versículo em Levítico, que a ordem é primeiramente o sangue e depois vem o óleo. Essas vestes bonitas dos sacerdotes foram manchados, aspergiu sangue sobre eles. Porque pelo fato de serem colocados sobre esses servos do Senhor, Arão, já ficaram contaminados. Deus quer dizer: eu preciso purificar o teu ofício. Qualquer cargo você está ocupando precisa ser purificado somente porque está nos teus ombros. E ele purifica. E como? Com sangue e óleo. Sangue para purificação e óleo para unção, para ter um perfume de Cristo. Mas note bem a ordem, queridos irmãos. Primeiramente o sangue e depois o óleo. Porque o óleo só vai aonde o sangue já foi. Infelizmente, eu conheço irmãos que querem tanto a unção do Espírito Santo, mas não o recebem porque não nunca deixaram passar o óleo inteiro. Esses óleos só vêm, irmãos, onde o sangue já foi. Que bênção! E daí você vai ser um perfume de Cristo. É um milagre que a nossa vida, que tem um cheiro de pecado, de morte, pode ser um perfume de Cristo. E só não penso que precise de muito. Eu me lembro que a nossa Cristina, quando era pequena, ela ganhou um potinho de perfume das suas irmãs, porque ela era a menorzinha. E no aniversário dela, eu não me lembro quantos anos, mas ela bem pichotinha, ela entrou no, na sala e deu um cheiro. Eu disse, ué, Tina, você usou o perfume das suas irmãs? Não, mas eu ganhei, papá. Quanto é que você colocou? Ah, a metade do potinho. Então, toda a casa se encheu de perfume, realmente, né? Mas era assim com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer ungir você. E você mesmo nem vai perceber. Você mesmo nem vai perceber. O teu cheiro, você nem percebe. Mas o cheiro é feito pelo Senhor. E ande com Deus, primeiramente purificação, depois consagração, e depois vem o cheirinho que Deus coloca sobre a sua vida. E como é uma bênção, como podíamos ser uma bênção sem esse óleo do Espírito Santo? Irmãos, quem quer esta bênção da unção do Espírito Santo, diga amém. Amém. Agora, tem mais um passo. O quarto passo está lá em versículo 35. O primeiro passo era purificação, depois consagração, depois unção e, finalmente, meditação. Diz em versículo 35, ficareis à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias e observareis as prescrições do Senhor para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Meditação por uma semana inteira, quer dizer, a vida inteira, cada dia um tempinho junto com o Senhor, lendo a palavra do Senhor, e não tenha pressa, irmãos, pare, senão coloque o teu despertador 15 minutos antes ou meia hora antes para não perder esse tempo precioso. Para as mães é especialmente difícil. Daí você faz à tarde, quando é mais calmo. Mas pega uma horinha que é realmente melhor para você. Mas tira um tempinho com o Senhor, com a palavra de Deus. Aqui quer dizer, devemos estar não somente cheios do Espírito Santo, mas cheios da palavra de Deus. Por isso diz em 1 Coríntios 4, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não vai inventando, mas ensina a palavra. Ensina a palavra, seja fiel à palavra. Esses são os 4 passos. Os 4 passos do primário dos abençoadores. Purificação, consagração, unção, meditação. E você pode entender, quando eu chamei aquelas 4 crianças para me ajudar no culto, tinha 2 meninos e 2 meninas. Uma menina significando a purificação, exatamente porque mulheres sabem melhor o que é lavar roupa do que nós homens. Em segundo lugar, a consagração. Eu chamava os meninos, os 2 meninos, e eu disse, quem é o mais forte? Um disse eu. Então, espanta as mãos, coloquei uma Bíblia em cima, ergue. Então, erguia a Bíblia. E depois ficava tão cansado. Eu disse, homem, fique assim. Consagração, aguente, irmão, aguente. Consagração, não baixa. Depois, unção. Claro que eu pegava uma menina, porque elas entendem melhor o que é perfume do que nós homens. E em quarto lugar, chamava de novo um menino, mandava ele sentar, ele queria sentar numa cadeira, e disse, não, meu filho, sente no chão, lá não tinha cadeiras assim, sente. Leia a Bíblia. Purificação, consagração, unção e meditação. 4 passos. onde paramos, irmãos? Porque é com o curso de reciclagem. Onde paramos? Será que ficamos somente na purificação? Cresça! Eu quero usar você. E não diga, eu não tenho dons. Coloco no altar. Serão usados. Eu não posso, não aguento. Deus, venha cá, eu vou te levar. Eu coloco também sobre a tua roupa um pouquinho de sangue e um pouquinho de perfume. E se enche com a palavra de Deus. Finalmente, uma palavra ainda sobre o fim desta cerimônia, que está no finzinho do capítulo 9. Lá diz em versículo 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da consagração e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Presta atenção, irmãos. No fim desta consagração, Moisés e Arão entraram na tenda da congregação do tabernáculo, sem dúvida, para adorar o Senhor, e quando saíram, eles abençoaram o povo. E o povo, o que é que o povo viu? A glória do Senhor apareceu. O que era isso? A glória apareceu. Era aquela nuvem, brilhava. Mas onde estava a nuvem? Atrás deles. Porque a nuvem estava em cima do tabernáculo, em cima da Arca da Aliança. E essa nuvem brilhava. E o povo clamou, prostraram-se e jubilaram, diz no último versículo. Irmãos, eles viram esta bênção. Perceba bem, irmãos, Deus não nos chamou para ver a bênção, porque Arão e Moisés não viram talvez aquela nuvem brilhante, mas eles viram o problema, aquele povo problemático, o seu José e Dona Maria. Ah, não aguente, senhor. Aguente, irmão, aguente, irmã. Deus não nos chamou para vir a bênção, mas para ser uma bênção. E por isso, esta reciclagem na escola dos abençoadores. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra tão preciosa. E nós queremos novamente, hoje, ó Senhor, aceitar de todo o coração teu sangue purificador. E nós queremos nos consagrar de novo, ó Senhor. E nós te agradecemos que, apesar de nós, tu queres nos ungir com o Espírito Santo para que a nossa vida tenha esse perfume de Cristo. E agradecemos que cada dia tu queres nos alimentar com a tua palavra para continuar marchando fielmente até o fim. E muito obrigado que também nos ensinas paciência. Tu não nos chamas para ver a bênção, mas para ser uma bênção. E use cada um de nós, ó Senhor, assim, para a tua glória. E agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão, e a orientação, e a admoestação, e a consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês, queridos irmãos. Aleluia, Maranata. Amém.